uma esposa e duas filhas. É pesado. É pesado. Agora imaginem, tenho quatro mulheres, uma esposa e duas filhas. Agora imaginem quatro esposas. Quatro esposas, é complicado demais. Isso não é o ideal de Deus. Tanto que Deus fez Adão e Eva. Não fez Adão, Eva 1, Eva 2, Eva 3, Eva 4. Não, ele fez Adão e Eva só. Esse é o ideal. Nós vemos o ideal da monogamia já em Gênesis. Deus fez o homem e uma mulher. Esse é o ideal santo de Deus. E aqui nós vemos isso. O texto não fala nada. O texto não reprova nada. Está tudo certo. E vemos esse homem com quatro mulheres. A princípio, as duas servas são as servas de suas esposas. Mas vão se tornar mulheres com quem ele tem relações. E tudo bem. O texto vai caminhando mostrando isso. A ética do casamento, em Gênesis, não está ainda plenamente desenvolvida. Ela vai se desenvolver mais para frente. Aprenderemos mais sobre a ética do casamento na medida que Deus for revelando a sua vontade nesse campo. Mas aqui nós olhamos para isso e vemos coisas que não são ideais. A própria criação do homem mostra que isso não é ideal. Mas ao mesmo tempo Deus usando isso para formar a nação e para realizar os seus planos. Como nós sabemos, agora notem bem, como nós sabemos que existe aqui uma nota de reprovação oculta. Existe aqui, Deus, o narrador está mostrando a existência disso com aprovação, mostrando que a nação está se formando, que Deus está cumprindo suas promessas, mas existe ainda assim uma notinha de reprovação aqui. Nós encontramos essa notinha de reprovação nessa observação. Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. Por que existe aqui uma notinha de reprovação? Porque essa é a base das intrigas familiares. Essa família vai ser uma família briguenta. Vocês pensam que essa família vai ser unida? Não. Não vai, não. Meu Deus. Dá medo dessa família. Os irmãos vão caminhar comigo pelo livro de Gênesis. Eles vão falar assim, graças a Deus pela minha... Eu pensei que eu tinha problemas em casa. Eu pensei que tinha. Mas Deus me livre de uma família como essa. Os irmãos não têm noção do que vai acontecer aqui. Essa família vai aprontar cada coisa. Entre eles. Não há união. Imaginem, as duas irmãs, Raquel e Lia. Você acha que elas se gostavam? Meu Deus. Elas se acusavam mutuamente. Lia dizia para Raquel, você roubou meu marido. Certa vez, o filho mais velho de Lia saiu e trouxe algumas mandrágoras. Vamos estudar esse texto depois. Ele trouxe as mandrágoras. A Raquel pediu, eu quero as mandrágoras do seu filho. Ela disse assim, Lia respondeu assim para Raquel, além de roubar meu marido, você ainda quer as mandrágoras do meu filho? Isso mostra a inimizade entre elas. Vejam logo em seguida, observem aí, logo em seguida, os problemas entre marido e mulher. Vejam aí no capítulo 30, versículos 1 e 2. Vejam só, 30, 1 e 2. Vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã. Vejam aqui a intriga começando. Já está com os ciúmes da irmã. São irmãs. Mas começam os ciúmes. Uma com inveja da outra, raiva uma da outra. É a família desunida. E Deus vai usar essa família aqui. Você vai pensar, pastor, se Deus vai usar essa família, ele pode usar a minha também. Pode usar. Se tiver misericórdia, ele usa. Ele usa. O barro é matéria-prima nas mãos de Deus. Ele pode sim usar uma família com problemas. E veja o que acontece na sequência. Teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filho, senão morrerei. Olha que dramática. Não é dramática essa mulher? Dá-me filho, senão eu morro. O que ela está querendo dizer com isso? Que ela vai se matar? Que ela vai morrer de tristeza? Ela é uma mulher, você percebe, que ela é uma mulher intensa. Dá-me filhos, senão eu morro. Já estou morrendo. Dá-me filhos. E vejam a resposta de Jacó. Então Jacó se irou contra Raquel. Olha a crise no casamento. Ficou com raiva de Raquel. Mas Raquel não era sua queridinha? Ficou com raiva dela. Você é bonitinha. mas é uma língua que vou falar para você. Bonitinha, mas ô mulherzinha, sangue ruim. Está com raiva dela. E olha o que ele disse para ela. Então Jacó cirou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu de frutificar? Você acha que eu sou Deus? Ele está irado com ela aqui. E nós percebemos então logo na sequência a família em conflito. O autor bíblico não pinta um quadro lindo. Todo mundo feliz ali brincando, as mulheres ali felizes, e os filhinhos correndo, e os esquilinhos, e os coelhinhos em volta. Não. O quadro é feio. É inveja. É ciúmes. É briga. São exigências. São palavras secas. É ira. É o marido brigando com a esposa, e assim a coisa caminhando. E no meio disso tudo, você vê a graça de Deus como? Ele ainda está formando uma família. E o que nós temos então aqui? Temos a aprovação no sentido de que Deus está fazendo a história da salvação continuar. E temos a reprovação, dizendo isso aqui, esse tipo de família não é o certo. Mas Deus está usando, mas não é o certo. O que nós aprendemos disso tudo? Aprendemos, Deus realiza os seus planos apesar dos desvios dos homens. Ele é fiel e ele faz a coisa caminhar. Ele faz a promessa prosseguir. Ele realiza os seus propósitos. Mas ao mesmo tempo, ele nos reprova, ele nos alerta. Ele diz, cuidado, esse modelo de família não é bom. Mais tarde, na revelação bíblica, ele vai dizer claramente que o casamento deve refletir o relacionamento entre Cristo e uma esposa só, a igreja. E assim deve ser o casamento, um homem e uma mulher, como ele estabeleceu já na criação. Então nós temos aí o significado dessas coisas. O texto termina dizendo que ele continuou por outros 7 anos trabalhando. E isso então realça o título dessa divisão. A vida pesada requer perseverança. E por que ele perseverou na vida pesada por mais 7 anos? Aí nós voltamos lá no ciclo, lá de cima. Ele trabalhou mais 7 anos porque ele amava. Qual é o combustível da perseverança? É o amor. Então aprendemos essa lição que já foi ensinada lá em cima nos primeiros versículos. O combustível da perseverança é o amor. O amor é uma força imensa. É talvez uma das maiores forças do universo. O homem que ama, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é um energético poderosíssimo. Ele capacita as pessoas a irem além das suas forças. O amor tem esse poder e nós aprendemos isso nessa história que acabamos de ver. Ele é o combustível da perseverança. Ele faz com que a pessoa suporte tudo se houver amor no seu coração na busca aí dos seus ideais. Agora, queridos, existe nesse versículo, especialmente aqui no versículo 30, existe uma liçãozinha sutil. É um alerta sutil que é dado a nós. Não dá para perceber na língua portuguesa. Não dá. Porque por alguma razão, o tradutor do português, ele anulou, ele não traduziu uma palavrinha que aparece aqui 2 vezes. É uma palavrinha pequenininha, de 3 letrinhas apenas, a palavrinha gam. G-A-M. Gam. No texto hebraico. Essa palavrinha gan no texto hebraico, significa também. Mas se você ler o versículo 30, você não encontra a palavra também aqui. Não está aqui a palavra também. Por quê? O tradutor talvez tenha achado que não era necessário, que não tinha como encaixar a palavra também na tradução. Talvez alguma tradução aí, em português, tenha, não sei. Na minha tradução não tem, eu não olhei todas. Mas na minha tradução não aparece nenhuma vez a palavra também aqui. Mas essa palavra também, que aparece duas vezes no versículo 30, essa palavrinha tem uma função retórica. Ela tem uma função, ela tem um objetivo de sutilmente, criticar o que Jacó tinha feito com seu irmão Esaú e com o seu pai. Por quê? Como assim? De que modo o versículo 30 sutilmente dá uma espetada em Jacó? Criticando-o sutilmente por aquilo que ele havia feito com seu irmão Esaú e com seu pai Isaque. Vocês lembram o que ele fez? Ele enganou o seu pai Isaque, juntamente com sua mãe. Jacó, de conluio com sua mãe, enganou Isaque e prejudicou Esaú. Lembram dessa história? Ele se disfarçou. E nós vemos na história aqui, nós percebemos na história aqui, que Lia também se disfarçou. Ela usou um véu. Jacó se aproveitou de um banquete em que Isaque estava embebedado, mais ou menos, para enganá-lo, dizendo que ele era Esaú. E aqui nós vemos Labão e Lia também se aproveitando de um banquete em que Jacó tinha sido embebedado. Mais ou menos embebedado, estava totalmente bêbado. Nós aprendemos na história do engano de Isaque, nós aprendemos que houve um conluio entre Jacó e sua mãe Rebeca. Aqui nós vemos um conluio também entre Lia e seu pai Labão para enganar Jacó. Nós aprendemos naquela história que Jacó se aproveitou da cegueira de Isaque. Isaque estava na escuridão, na cegueira completa, não enxergava, era cego. E aqui nós aprendemos, nós vemos também Lia se aproveitando da escuridão, se aproveitando da impossibilidade de Jacó enxergar para enganá-lo. Tudo isso nós vemos nas duas histórias. E aqui então, no versículo 30, aparece uma crítica a Jacó, sutil, usando duas vezes a palavra também. Eu vou ler o texto no modo como deveria ser, se as palavras também, que aparece duas vezes aqui, se ela estivesse sendo traduzida, se ela fosse traduzida e passada para o texto. Ficaria assim. E ele foi também a Raquel. Onde está escrito e coabitaram? Deveria ser traduzido assim. E ele foi também a Raquel. Ir a pessoa significa possuir a pessoa. Ter relações sexuais com ela. Ele foi a Raquel. Ele foi a Lia. Isso significa ter relações com Lia. E aqui o texto fala, ele foi também a Raquel. Ele teve relações sexuais com Raquel. E continuando a tradução, ficaria assim. E ele foi também a Raquel, mas amava também a Raquel, mais do que a Lia. Apareceu também duas vezes na minha tradução? Apareceu, né? Olha só. E ele foi também a Raquel, mas amava também a Raquel, mais do que a Lia. Por quê? A palavra também aparece duas vezes. Qual o objetivo disso? É muito simples. O texto quer mostrar que Raquel, que era a preferida de Jacó, ela se transformou numa segunda esposa. Por causa de tudo que foi feito, ela virou a também esposa. Percebem o sentido disso? Ela virou a também esposa. Ela é a segunda esposa. Ela não é mais a primeira. É como se o texto dissesse assim: lembra o que você fez com seu irmão? você transformou o seu irmão num também filho. Você fez isso. Você se tornou o filho principal. Ele virou um também filho. Agora, veja o que aconteceu. Tudo que houve, todo esse conluio e esse golpe que você recebeu, transformou a sua queridinha numa também esposa. Assim como você transformou o seu irmão em seu benefício num segundo filho, agora a sua preferida é uma segunda esposa. Ela é uma também esposa. É bom esse remédio? Você gostou do que você experimentou agora? Ela não era a principal? Agora não é mais. Ela é uma também. Ela é a segunda, não é a primeira. A primeira é a outra. Você fez isso com alguém. E agora você está provando do seu próprio remédio. Há uma sutileza aqui. E por que é importante notar essa pequena sutileza aqui? É importante notar isso, porque isso mostra, do ponto de vista teológico, no trato de Deus com as pessoas, isso mostra que Deus pode, e eu já mencionei isso alguns sermões atrás, Deus pode punir as pessoas que Ele quer usar. Deus pode punir os homens em quem Ele quer trabalhar, fazendo com que eles experimentem os mesmos males que eles causam aos outros. Pastor, será? É. Quando nós estudamos a história bíblica, nós aprendemos que muitas vezes é um exagero, mas algumas vezes, Deus pune as pessoas que Ele quer usar e que Ele quer trabalhar e que Ele quer fazer amadurecer, Ele pune essas pessoas fazendo com que elas experimentem os males que elas fizeram a outras pessoas. Ele as ensina, dizendo, olha, você vai perceber agora o quanto é amargo aquilo que você fez. Você vai perceber agora o quanto aquilo que você fez com aquela pessoa dói. Você vai provar isso agora. Você já deveria saber que era doloroso, que era difícil. Você se lembra das lágrimas do seu irmão? Você se lembra de Esaú diante de Isaac levantando a voz, diz o texto, que levantou a voz e chorou? Você se lembra disso? Quando o texto bíblico fala, então Esaú disse, abençoa também a mim, meu pai. E levantou a voz e chorou. Você tem ideia do tamanho dessa dor? Pois bem, você vai ter um pouquinho dessa ideia agora. Você vai provar do seu próprio remédio. Você vai ver o quanto isso é amargo. Você enganou. Você enganou, passou alguém para trás. Agora você vai provar isso também. Há essa sutileza aqui. E Deus faz isso algumas vezes. Temos que aprender com isso. Deus é assim. Quando estudamos a Sagrada Escritura, nós aprendemos como Deus é. E isso gera em nós gratidão. Isso gera em nós impulsos de adoração e de louvor. Isso gera em nós uma disposição de olhá-lo como alguém magnífico, glorioso, e nós o louvamos por isso. Mas quando estudamos a Bíblia, a palavra de Deus, e percebemos as suas mensagens, percebemos as suas sutilezas até, nós percebemos também que o Senhor é um Deus que deve ser temido, porque Ele age muitas vezes de formas terríveis. Nós não podemos imaginar Deus como o mundo aí fora pinta, como o cara lá de cima, não é? O cara lá de cima, que é um velhinho de barbas, um vovozinho, que está lá com uma falinha mansa, uma fala mansa ali dizendo que ama todo mundo e só faz carinho, só faz cafuné no ser humano. Não é assim. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele muitas vezes, ele é irônico. Irônico, sim. Existe muitas vezes em Deus uma ironia amarga. Ele diz: você deu esse remédio a alguém? Ok. Eu darei esse remédio a você. Não porque eu odeie você, mas porque eu quero que você aprenda a ser alguém melhor. Porque eu quero usar você no meu reino. E você só vai aprender dessa forma. Você vai experimentar do mesmo remédio que você deu ao outro. Quando nós olhamos, é interessante observar isso, Davi, em 2 Samuel, no capítulo 12, nós vemos essa mesma dinâmica. Vejam que interessante acontece aqui, é algo terrível, queridos. É algo terrível. Temos que crescer no temor do Senhor. Veja o que diz segundo livro de Samuel, no capítulo 12. O segundo livro de Samuel, no capítulo 12. Eu olho para isso e eu fico perplexo diante disso. Como o Deus bíblico é diferente do Deus popular. Como o Deus bíblico é diferente do Deus que criaram aí, na cabeça das pessoas, na base dos insights de cada um, dos sentimentos de cada um. É como se o Deus que existe aí fora fosse apenas uma projeção mental. A pessoa projeta aquela imagem e fala que aquilo é Deus. Mas o Deus bíblico é diferente do que nós vemos por aí afora. Vejam o que diz, segundo o livro de Samuel, no capítulo 12. Vejam o que diz o texto. 12, versículos 11 e 12. Aqui o texto está falando, eu fiz alusão a isso algumas semanas atrás. Aqui o texto está falando sobre a punição de Davi depois de ter matado Urias, após ter adulterado com Batisseba. Deus vai dizer: você adulterou com uma mulher e matou o marido dela. Deus vai dizer isso por boca do profeta Natã. E vejam o versículo 11, segundo Samuel 12, 11, vejam o que Deus vai fazer. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu o fizeste em oculto. Mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Você fez isso, não fez, com Urias? Você possuiu a mulher dele, não possuiu? Ok. Você fez isso às escondidas, não fez? Ok. Você vai tomar esse remédio. Alguém da sua própria família vai dormir com suas mulheres, mas não às escondidas. Alguém da sua própria família, eu vou levantar uma pessoa. Eu vou fazer, eu farei isso. Eu vou agir, eu vou levantar uma pessoa na sua casa, na sua família. Eu agirei assim. Eu. Mas Deus faz isso? Faz. Mas como? Faz. Eu vou levantar um homem mau na sua casa. E esse homem, da sua família, vai se deitar com as suas mulheres. Mas ele não vai se deitar às escondidas como você fez. Não. Ele vai adulterar com elas. À vista de todo mundo. Todos verão esse ato. Todos. Você será humilhado, você será desprezado, você será desrespeitado diante de todos. E o que aconteceu? Nós viramos as páginas, chegamos no capítulo 16. E no capítulo 16 chegamos no versículo 22. E diz assim, falando sobre Absalão, filho de Davi: armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, em cima do telhado. E ali, à vista de todo Israel. E podem imaginar algo assim? Mesmo para os padrões de moralidade modernos, isso aqui é horrível. Mesmo para os padrões modernos, que não tem ética nenhuma, isso aqui é assustador. Veja o que ele fez. Diante de todo Israel, no telhado,
ali para que todos vissem.
Ele coabitou com as concubinas de seu pai. Tome o seu remédio. Você fez as escondidas? Eu farei com que você experimente isso. E farei com que isso aconteça debaixo do sol do meio-dia. Para que todos vejam. Para que você experimente isso. Queridos, esse é o nosso Deus. Então olhamos para esse texto. E o que vemos nesse texto? Nesse texto, nós vemos a graça de Deus. Como vemos a graça de Deus? Deus está formando a nação que vai trazer o Messias ao mundo. Mas é só isso que vemos nesse texto? Não. Nesse texto, sutilmente, silenciosamente, nós escutamos como que um sussurro. Há no texto um sussurro. O texto fala e o texto cochicha. É interessante notar isso. Como esses escritores são hábeis. São hábeis demais. Tem uma capacidade de construção literária simplesmente genial. O texto fala. Fala alto. Jacó está formando uma família. Em cumprimento às promessas feitas a Abraão, Isaac e a ele mesmo. O texto fala alto. Todos ouvem sua voz. Mas o texto também cochicha conosco. E o que ele cochicha? Qual é o cochicho do texto? Qual é o sussurro do texto? O sussurro do texto é: cuidado. 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 Mas é um texto lindo, de graça. É a história da salvação caminhando. É lindo. E a sinfonia toca alto. Sim, toca alto. Mas há notinhas do violino lá no fundo, sussurrando: cuidado. 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 O Deus verdadeiro pode fazer, na sua disciplina, aqueles a quem ele ama, ele pode fazer com que essas pessoas, amadas suas, provem do seu próprio remédio. E aí o texto acaba. Acaba com um sussurro. Acaba assim, com um cochicho. E nós vamos embora para casa. E como vamos embora para casa? Com as duas coisas. Nós vamos embora para casa felizes, porque o texto gritou. E o texto gritou uma mensagem linda: louvado seja Deus. Senhor, que bondade imensa. O Senhor fez a história da redenção caminhar. E vamos para casa contentes, felizes, alegres, vibrando. Mas vamos para casa também com um cochicho em nossa mente, dizendo: cuidado, cuidado, cuidado. E isso é bom? É bom. Os gritos do texto são bons. E o sussurro também. Temos que valorizar os dois. Os gritos e o sussurro. Ouvindo os gritos, nos alegramos. Ouvindo os sussurros, tememos. E isso é a vida cristã. Como é a vida cristã? É a vida que vibra com esses gritos de graça. E é a vida que treme diante dos sussurros de juízo. Esse é o crente maduro. O crente maduro é assim. Ele é feliz, ele é alegre, porque o texto gritou. Mas ele também anda com cuidado, com temor e tremor, porque ele ouviu os cochichos. Isso é a vida cristã autêntica. Ele sorri. O crente sorri, alegre, cheio de esperança. Mas ele também treme, porque ele sabe que o seu Deus é um Deus que disciplina aqueles a quem ama. E o texto terminou. Quer que eu comece o outro? Não, né? Está muito tarde já. Vamos parar aqui. Queridos, existe algo mais que eu quero falar, mas o tempo não vai permitir. São 7:10, eu acho que se eu começar, eu me conheço. Se eu começar, eu vou parar às 9. Então, não vou começar. Mas o que eu quero falar, eu vou só mencionar o tema sem entrar. Eu quero falar sobre um outro aspecto presente no texto, que nós percebemos esse aspecto presente aqui, mas não é o tema do texto. Ele está presente de modo circunstancial, mas ele não é o tema aqui. E esse aspecto que eu quero tratar com os irmãos, numa digressão que eu quero fazer, talvez no próximo sermão, é algo ligado à natureza pecaminosa. Existe uma psicologia bíblica. Existe uma psicologia bíblica. E essa psicologia bíblica, ela se expressa em histórias como essa. E nessa psicologia bíblica, nós temos um elemento que a psicologia secular não insere nas suas análises. E esse fator que a psicologia bíblica insere em suas exposições, em seus ensinos, é denominada natureza pecaminosa. Nós encontramos nesse texto evidências do modo como a natureza pecaminosa se comporta. É algo ligado à psicologia bíblica, à antropologia cristã. A antropologia que emana das Escrituras. E nós temos que conhecer isso. Por quê? Porque nós somos bombardeados o tempo todo por uma antropologia secular e ateia. E somos bombardeados o tempo todo por uma psicologia secular e ateia. E essas coisas ficam impregnadas na nossa mente. E nós achamos que a Bíblia não tem nada a dizer sobre esses assuntos relacionados à psicologia e antropologia. E a Bíblia tem. Estão aqui essas realidades. Então, eu quero, a partir de alguns sinais aqui presentes no texto, eu quero tratar com os irmãos desse tema. Uma psicologia bíblica a partir de certos sinais que é aqui, indícios que é aqui. Como é o ser humano dentro dele? Como a Bíblia analisa o ser humano dentro, por dentro, como ele é? O que é isso? Natureza pecaminosa. Como nós podemos interpretar os seres humanos e os seus atos? Quando nós entendemos a natureza pecaminosa, como nós interpretamos as pessoas? Como nós interpretamos o ser humano, seus comportamentos, suas decisões, os seus ataques, como ouvimos falar hoje em dia por aí, né? Os seus surtos, hoje em dia tudo é surto. Você bate em alguém porque teve um surto. Teve uma moça aí que se envolveu numa orgia aí, com um morador de rua. Ah, ela teve um surto. Tudo é surto. Como nós interpretamos a partir dessa análise da psicologia bíblica esses comportamentos que o mundo chama de surtos? Como a Bíblia analisa isso? Então, eu quero fazer uma digressão com os irmãos, tratando desses temas. A natureza pecaminosa, o que é isso? O que é a inclinação para o mal? O que é a carne? O que é o velho homem que habita em nós? O que é isso? Nós temos que resgatar esses conceitos para que nós interpretemos os comportamentos das pessoas com essas lentes bíblicas. Mas hoje não dá tempo de eu tratar disso. Eu fiz aqui, enumerei diversas lições e textos bíblicos ligados a isso numa digressão a partir do texto que está aqui diante de nós. Mas eu não vou tratar disso. Porque não dá tempo, agora já são 7:10, já mais de 7:10, e se eu começar, meu Deus, os irmãos vão sair daqui 3 horas da manhã, então não dá. Então, e os dias das mães, né? Então, em presente às mães, eu vou dar sossego para vocês hoje. Mas, na nossa próxima oportunidade, nós vamos tratar desse assunto. É uma digressão que eu vou fazer, para que os irmãos sejam bombardeados aí, com essa antropologia, essa psicologia bíblica, a fim de que coloquem em xeque e, de fato, rejeitem todos os conceitos que o mundo ateu criou na sua interpretação do ser humano. Então, vamos aprender essas coisas. Queridos, vamos orar, agradecer a Deus por essas lições, pedir ao Senhor que nos socorra. Nós somos crentes, um dia cremos em Jesus como nosso Salvador. O Evangelho mostra isso. Mostra que a salvação está em Cristo. Pela fé em Jesus nós somos salvos. Esse é o Evangelho. Se alguém não crê em Cristo, não é salvo. Salvo é apenas aquele que crê em Cristo. Nós fomos salvos. Por quê? Porque cremos. É assim que se processa a salvação. O livro de Atos que estamos estudando, no capítulo 11, versículo 21, fala que as pessoas se converteram crendo no Senhor. O texto explica como ocorre a conversão. Ocorre a conversão quando a pessoa crê no Senhor. E nós aprendemos isso. Nós cremos um dia no Senhor e nos convertemos. E o que precisamos agora então? Precisamos agora que somos crentes, viver para o seu serviço. Viver para Ele. E como se vive para Ele? A vida para Ele é marcada por essas coisas que temos aprendido aqui. Louvor, gratidão e temor. Isso compõe a vida cristã. Louvor, glória ao Senhor e temor na jornada cristã. É essa mescla. É uma vida híbrida, em que experimentamos o mel da alegria e o absinto do temor misturados. É assim que vivemos a vida cristã. Fomos salvos um dia. E o Senhor nos ensina a viver assim para a sua glória. Se você não é crente, você não sabe o que está perdendo. É uma grande aventura. É uma grande aventura. Viver a vida cristã é uma grande aventura. É maravilhoso. É maravilhoso viver assim. Viver nessas duas realidades em que nós nos sentimos seguros, felizes e alegres porque o Senhor nos perdoou. E ao mesmo tempo somos contidos em nossas maldades porque o nosso Senhor é um Deus justo, é um Deus que nos disciplina quando necessário. E é maravilhoso viver assim. Isso nos dá segurança e torna o nosso caráter um caráter melhor. Se você não recebeu ainda o Evangelho, não se converteu crendo em Cristo, entregue-se a Ele ainda hoje e venha participar conosco dessa grande aventura que é a vida cristã. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse texto que lemos e estudamos sobre Lia e Raquel e Jacó. Obrigado por essa história linda. Nós te louvamos porque em sua graça o Senhor fez a história da redenção caminhar para frente. Louvado seja o seu nome por isso. E suplicamos que nós que somos seus servos, que o Senhor nos ajude a ouvir o sussurro que emana, que vem, que ecoa desse texto que acabamos de ler. Que nos ensina a sermos cuidadosos, porque o Senhor é um Deus que disciplina os seus servos. Ajuda-nos nisso. E se alguém aqui que não conhece essa vida maravilhosa, essa vida santa de louvor e temor, que o Senhor toque em seu coração nesta noite, para que se aproxime do Senhor Jesus e diga: Senhor, perdoa-me e recebe-me. Eu quero viver na realidade que glorifica e que treme. Eu quero viver essa vida de santidade segura, de temor seguro, de temor alegre, de alegria temerosa. Ajuda-me nisso, porque nisso há equilíbrio e segurança. Ajuda-me, salva-me, perdoa-me. Que essa seja a oração daqueles que não te conhecem nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.